Salve, salve, Maurílio Santana, na terceira temporada do podcast Campinas Shark, hoje com o cara, o pai da criança, ou pelo menos o responsável, né? Márcio Bertotti. Fala, meu querido, bem-vindo. Prazer ter você aqui nessa abertura da terceira temporada do podcast Campinas Shark, que aqui é onde começou tudo, né?
Exatamente. E aí, Maurílio, beleza? Primeiramente, dá um alô aí para a audiência. É, realmente foi aqui que começou, né? Ali por junho de 2020. Na verdade, eu já tinha uma ideia parecida. A gente criou um outro podcast relacionado a vendas, né? Para falar só a vendas. E aí, esse podcast hoje, inclusive, ele está aí nos tops aí de vendas a nível de Brasil. Porém, eu sempre pensei assim, cara, acho que a gente precisa de um podcast que fale sobre empreendedorismo mais a nível regional, né? E aí foi então quando eu pensei nessa ideia, concebi essa ideia de ter um podcast que falasse para empreendedores aqui da nossa cidade, né? E também a região de Campinas. E aí então comecei a convidar uma galera, e aí disso surgiu um grupo de WhatsApp, né? Onde a galera podia entrar ali no grupo e trocar ideia, falar sobre o seu negócio e tal. Não sei se você já estava nessa época, né? Se desde aí do começo, né?
Não, eu entrei no LinkedIn. Do WhatsApp, no LinkedIn, né? Você me chamou para o WhatsApp.
E aí no grupo do WhatsApp, muita gente começou a dizer assim, cara, fulano de tal tá no grupo, né? Beltrano tá no grupo, nossa, quanta gente boa. Só que no grupo do WhatsApp, acho que, não sei se você se lembra dessa época, entrou o trigo, mas também tava o joio, né? E o joio era aquele perfil de empreendedor que só queria panfletar, né? Só mandar ali a panfletagem do seu negócio. Inclusive, tinha alguns, né, que me chamavam no privado e falavam assim, ah, Márcio, ninguém tá me chamando, cara, para comprar os meus serviços. Falei, cara, o que eu posso fazer? Né? Não é um grupo de rolo ali, né? Feira do rolo. É um grupo para vocês conhecer e tal. E aí, disso veio justamente a ideia de a gente formatar um grupo de network, né, cara? E aí houve muitas pessoas que contribuíram para que hoje o grupo Campinas Sharks fosse um grupo de network com 90 empresas, né, cadastradas, né? A gente hoje tem 90 empresas cadastradas, e aí foi trabalho seu, trabalho da Natália Ceará, da Alana, do Fábio, agora mais recentemente da Luciana também, né? Que também da Renata Passe, né? Que
chegando com a gente agora, né, Renata?
Que realmente o grupo ele se consolidou. E muitos outros membros, né, que se tornaram a cara, né, do grupo, né? A gente até fala muito aí do Altair, né? Que, putz, o Altair virou. É praticamente o símbolo do nosso grupo, né? Um cara que toda hora lá fazendo um a um e tal, se engajando bastante. Outros também que estão entrando agora, se engajando bastante. E, cara, e parceria rolando a Riveria, né? Então, assim,
muito,
eu
muito.
Já eu comprei um site de uma agência do grupo, fiz parcerias no grupo, né? Em bate-papos um a um, teve pessoas que me deram insights, assim, que eu nunca tinha pensado. Mentor eu conheci no grupo, né? Uma pessoa que me mentorou. Então, assim, então realmente acabou que até o grupo de network ele ficou maior que o podcast, né? Que antes o grupo ele era tipo um spin-off do podcast, mas agora é o contrário, né? É o podcast que virou o spin-off do grupo. Então, se você aí estiver nos ouvindo, tiver até o interesse de participar do nosso grupo de network, aí...
Eu vou deixar aqui os links abaixo para você ir lá no LinkedIn, conhecer um pouquinho mais e direto no WhatsApp, né?
Na verdade, eu vou até, como hoje a gente está bem organizado nesse sentido, vale a pena a gente deixar o contato da Renata Passe, que hoje é a afiliadora, né? E aí você só vai chamar a Renata Passe, e ela, que é a nossa afiliadora, ela então vai bater um papo contigo, vai te passar ali um cadastro, vai fazer um cadastro e vai poder entrar no nosso grupo. Mas é isso, Maurílio, muito, muito feliz aí, muita satisfação de poder falar contigo.
E até a gente, nessa terceira temporada, a gente teve uma ideia bacana de até então, a gente entrevistava mentores, empresas que tinham relevância até em inovação, que destacavam no seu mercado. E a gente falou, peraí, vamos mudar um pouquinho, vamos começar a trabalhar, a conversar com as nossas próprias conexões, os próprios membros integrantes do grupo. Que, como a gente sabe, nos nossos encontros a gente acaba até gerando negócio, mas o intuito ali é da gente trocar e aprender até de acordo com o seu relato aí. Então tem muita gente boa que dá para agregar bastante informações aqui para você que é um pequeno, médio empresário, profissional autônomo que está querendo aumentar suas conexões, está querendo aprender, falar sobre empreendedorismo e ter algumas sacadas de alguns insights. E começando contigo, falando um pouquinho aí, para você falar um pouquinho para a gente da sua história que te trouxe até aqui com ser um fundador da Market B2B, que é uma empresa aí especializada em venda B2B, marketing B2B. Fala um pouquinho mais para a gente aí da sua história e como começou aí, o que está mandando bem a Market B2B, Márcio.
Beleza. Bom, eu sou um profissional da área de vendas, né? Na verdade, vender, eu vendo desde os 9 anos de idade, né? Então eu queria ser jogador de futebol e apesar que aos 9 anos de idade eu vendia picolé, né? Não era muito assim com algum tipo de ambição, né? Mas depois eu comecei, eu sempre vendi, né? E aí quando eu tinha ali foi justamente nessa idade, então, uns 10, 12 anos, eu queria ser jogador de futebol, comprar minha chuteira, comprar meu meião, comprar meu calção, etc, né? E aí uma coisa que era até rara na época, porque a gente jogava de chute, né? Então você tem uma chuteira numa época como aquela era um negócio assim impressionante. Mas vender, eu sempre vendi para poder fazer um monte de coisa, né? E para poder comprar uma chuteira, comprar um calção, comprar um meião, etc. Mas como profissional de venda são 12, até eu fundar a Market B2B eram 12 anos, né? E eu passei por vários mercados, né? Então atuei em área de tecnologia, serviços, em varejo, também na área bancária, etc. E aí então, no começo, ali em 2017, a verdade é que o meu negócio era pensando realmente em gerar uma graninha para pagar as contas, né? Uhum. Não sei se essa vai ser a maior realidade do empreendedor, mas para mim, eu não tinha muito a pretensão de ser de fundar um negócio, ser um empreendedor, etc. Não tinha até então muito dessa ambição, propósito, né? Exatamente. Só que quando eu fiz o meu MEI, porque eu comecei a trabalhar, prestar serviços, e aí eu precisava gerar nota, tal, ter um MEI para poder receber. Em setembro de 2017, nesse mesmo mês que eu abri o meu CNPJ, eu estava participando do Rectal em Santa Rita do Sapucaí, que é um evento feito, não sei se é feito pela Inatel ou em parceria com a Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, né? E essa região, justamente por causa da Inatel, ela é uma região que fomenta muito a tecnologia, né? Uhum. Inovação, etc. E nesse evento, que foi um evento assim, com milhares de pessoas, né? Foi onde eu conheci e já caí dentro da comunidade de Growth Hackers, né? Então já entrei ali no grupo do Braulio Medina, né? Que é um dos maiores especialistas a nível mundial, né, em Growth. O Rafael Lassança, né? Que também é muito, muito conhecido também. Inclusive são ambos os fundadores do Growth Team. E aí de cara eu já comecei a pegar essa estrada, esse caminho. Então voltado para startups, voltado para growth, para abordagens mais modernas de negócios, né? Como Lean, metodologias ágeis, etc. Mas assim, demorou um tempo para que realmente tudo estivesse muito bem formatado, estivesse realmente muito bem empacotado. Eu acho que o formato, assim, 90% pronto, ou 95% pronto do meu serviço, ele foi ali em 2019. Inclusive, o primeiro negócio que eu fechei, né? A gente fechou um negócio, porém a gente tinha potencial de fechar vários outros negócios. Porque eu comecei a usar hacks de de impulsionar a imagem pessoal, de fazer trabalhos de social selling, etc. É, usando o LinkedIn, inclusive, muito disso hoje eu também aplico na minha consultoria. E aí, de repente, eu estava tendo possibilidade de ter reuniões com o Carlos Marinelli, que é o CEO do grupo Fleury, o Marcos Bicudo da Veda City. E o belo de um dia eu estava numa reunião, né, com o Milton Queiroz, que é da Argos Seguros, lá num prédio no Seno, que é o Centro de Empresarial Nações Unidas, lá em São Paulo, lá na Berrini. E ele me disse uma coisa mais ou menos assim: cara, nós faturamos não sei quantos milhões em 2017, não sei quantos milhões em 2018 e não sei quantos milhões em 2019. Aí o faturamento de 2018 e 2019 era muito parecido. E aí ele me disse assim, e aí, ou seja, a gente está meio que parado aqui, Márcio. E eu trouxe você aqui, chamei você para você nos ajudar a sair dessa estagnação. Eu falei, cara, tipo assim, era uma empresa que na casa de não sei quantos milhões, assim, sabe? Uma empresa muito grande. E aí eu falei, cara, naquele momento eu entendi que eu havia dado tiro muito alto, né? Só que eu havia acertado o caminho, né? Eu havia acertado o caminho, porque isso aconteceu várias vezes. Tive reuniões com pessoas da Faria Lima, com pessoas ali, etc. E aí, até dando um passo para trás, muito dos insights, né, que eu tive para poder levar isso à frente, veio de uma conversa com um cara chamado Rony Gia. E eu conheci esse cara no Digitalks, né, que foi um evento que eu participei no segundo semestre de 2019. E ele, inclusive, eu nem sabia que ele era uma subcelebridade, assim, né? Tipo, um músico que já tinha saído na mídia, em programas de televisão, etc. E ele é um cara que ele é um produtor, né? Fez a carreira dele na área de publicidade. E naquele momento ali, ele tava até brigando por uma conta da Pixar, né? Onde o budget era, tipo, 8 milhões de dólares. E os caras queriam fazer lá um vídeo de 3 minutos, um vídeo com uma pegada militar. E, tipo, queriam o Tom Hardy, que fez lá Venom, Mad Max 4, etc., no vídeo e tal. E é um cara, assim, extremamente fora da curva, assim. E muito desses insights que me impulsionou veio de uma conversa totalmente informal que eu tive com esse cara num evento.
Inclusive, geralmente são os melhores aprendizados, né, que a gente tem, essas conversas de... Chama, aqui é conversa de botequim.
Basicamente foi exatamente isso. Um aluno tomando um cafezinho e batendo um papo sobre o negócio. E detalhe, muitas das conversas que eu tenho com o pessoal no grupo surgem insights assim, né? Mas agora, avançando um pouco, foi justamente a partir daí, o primeiro negócio que eu fechei foi um negócio com o Grupo Ultra, né? Que é a holding, que é dona da Ultragás, do Poço Ipiranga, etc. E aí, então, só que eu percebi que ali eu tava dando um tiro muito alto. E aí, então, eu recalibrei mais para a PME, né? Então, hoje, a Marketing B2B, ela é realmente um negócio, ela é uma empresa especialista em trabalhar com empresas que principalmente vendem para outras empresas, né? Não necessariamente, a gente tem contas hoje que não é B2B, mas é um B2C muito bem qualificado, né? Não é aquele B2C que está vendendo qualquer coisa, mas é um B2C mais qualificado, já, né? Isso. Mas assim, ó, acho que a grande definição do que é o nosso negócio, primeiro é interessante a gente dizer o que não é a Marketing B2B. A Marketing B2B, ela não é uma agência de marketing, não é uma agência de marketing digital, não é uma agência de publicidade. A gente tem apenas um foco, a gente cria estratégias buscando impactar no crescimento de uma empresa. E aí, para isso, pode surgir tudo. Pode ser estratégias, todo tipo de estratégia. Não exatamente estratégias digitais ou online, né? ou no mundo online, né? Mas, realmente, acho que a gente acertou a mão. Tem muita coisa que principalmente quando a gente conversa com outras empresas, né? E nesse mês eu tive várias reuniões. E o pessoal, quando põe aquilo que a gente está fazendo na mesa com outros, realmente tá ficando impressionado, né? Então, a gente hoje tem realmente um corpo, assim, um método, né? Que, na verdade, era a soma de outros métodos, né, que a gente foi adicionando, e a gente tem realmente alcançado esses objetivos aí para os nossos clientes, né? O principal objetivo de uma empresa, inclusive, isso aí é até fruto de uma pesquisa da HubSpot, que é o seguinte: 63% das empresas, elas têm grande dificuldade em gerar demanda qualificada, né? Então, tem, às vezes eu entro vou conversar com uma empresa e me diz assim: ah, Márcio, eu contratei aqui uma agência, eles foram me gerar aqui 1.000 leads no Facebook Ads, Google Ads, não sei na onde, mas assim, desses 1.000 leads, menos de 10% realmente fazia parte da minha persona, né? Era realmente o tipo de perfil de cliente ideal. Então, isso para mim não é demanda, né? Você não está resolvendo a demanda de ninguém ligando lá a torneira e enxurrando.
Trazia mais trabalho do que qualificação.
Exatamente. Então, lead qualificado para mim, ele é aquela. Cada vez mais, até esse conceito da persona, né? O que é a persona? Persona como o próprio termo diz, né? Então não é, por exemplo, pessoas da área tal, mas é o Maurílio, 40 anos, torcedor do Guarani.
Claro, tá tudo errado. Só o Maurílio, enfim, que você acertou.
É realmente uma persona, né? Então quando eu falo assim, cara, eu vou gerar demanda qualificada para você, dando para o meu cliente uma demanda qualificada.
Deixa eu só fazer um porém aqui, senão eu vou ser pego lá fora. Maurílio está certo, 40 anos, não, 45, dia 10, e é Ponte Pretano. E fique registrado.
E aí, claro, né, a gente também trabalha outros problemas, né, geralmente são problemas que eles vão aparecendo, mas não é o primeiro problema. Então, por exemplo, eu ouvi pouco de... Inclusive, hoje eu tenho uma proposta na mesa de um cliente, de uma empresa, né, que me disse assim: Márcio, para mim já chega a demanda qualificada. E aí, quando eu fui ver realmente o funil dele, é de fato uma demanda qualificada, porém, a gente está convertendo pouco, né? Ali da prova de conceito para frente, e ele vem de uma coisa que é cara, você tem que fazer um POC ali, né? Antes de prosseguir para uma proposta, né? Um fechamento, enfim. Então, aí existem também estratégias que a gente cria justamente pensando nessa parte, né? Ou seja,
sei que você não falou só uma na coisa geração legal. Da
demanda. Oi?
Você falou legal, até que você complementou agora. Tem muita gente que, quando vê marketing, marketing B2B, e principalmente hoje em dia, né, Márcio, eles relacionam muito a aumentar a demanda de clientes através de um posicionamento digital, de uma força digital. E não necessariamente, né? Igual esse caso que você está falando, o cara já tem demanda, já tem provavelmente um inbound marketing bem forte, que já tem uma equipe de pré-qualificação. E ele precisa de estratégias internas ali, às vezes de processo, para ele converter essa demanda em clientes pagantes, né?
Exatamente. Se você até avançando um pouquinho, o que acontece? Como a gente utiliza muito, pega principalmente, né, toda a nível de estratégia, né, a gente baseia as nossas ações no Growth, né? O Growth Hacking. Então, para quem não sabe, o Growth Hacking é uma metodologia que está por trás de todas as startups de rápido crescimento que vocês conhecem aí, pode colocar qualquer uma: Netflix, Uber, aqui no Brasil, Nubank, né? Que inclusive saiu entre as 10 startups mais valiosas do mundo, né? Então, essa é uma metodologia que ela está por trás de todo o crescimento, né, dessas startups, e esse é o nosso principal motor, né, a nível de estratégia é o que mais a gente usa como parâmetro, né? Então a principal métrica do growth é a retenção. Então assim, é até aquele dilema do ovo ou a galinha, né? Então, por exemplo, isso que a gente vê muito principalmente no mundo de startups, né? Então, cara, é aquisição ou a retenção? Ou seja, você vai manter o cliente, converter o cliente, ou você vai trazer mais clientes? Então, é meio que o dilema do ovo da galinha. Mas a principal métrica do crescimento é realmente a retenção, né? ou em alguns modelos, por retenção, você pode entender como sinônimo a conversão. Então, não é quantos chegam, mas quantos convertem, ou quantos são retidos, né? E assim, por retenção, pensa o seguinte, vamos pegar aí no caso aí o Clubhouse mesmo, né? Eu não tô no Clubhouse, né, porque eu não tenho iPhone. Inclusive, troquei iPhone tem 3 meses, né? Mas eu não tenho hoje iPhone, né? Mas quando eu converso com a galera, que principalmente da área tecnologia e tal, que tá no Clubhouse, eles falam assim, cara, esse realmente é um case, assim, de retenção, de growth muito doido, porque você realmente tem vontade de morar lá dentro. Que é muita coisa, e a retenção daquilo dali é realmente absurda, né? Então, esse realmente acaba sendo um ponto muito importante de você trabalhar dentro de um negócio. Porque às vezes eu tenho papos aí de negócio com empresas e eles me dizem assim, ah, Márcio, eu quero aumentar o meu número de contratos, né? Vou dar um exemplo. Hoje ele fecha lá 10 contratos, aí ele quer ter 20 contratos. Mas quanto que tá... Aí ele acha o seguinte, bom, se tá entrando 100 leads qualificados, eu tô vendendo 10, então para eu vender 20, eu preciso ter 200, né? Só que quando você faz realmente um levantamento do mercado, até do benchmark mesmo, das boas práticas, ele deveria estar, ao invés de estar convertendo 10 de 100, ele está convertendo 30. Então o problema dele não é a geração da demanda, o problema dele é o quê? É a retenção dele tá ruim, a conversão dele tá ruim. Então você tem que realmente fazer um diagnóstico para entender, cara, o que está faltando para você chegar nesses 30%. E se chega a isso, né? O benchmark, essa comparação de boas práticas, existe justamente para isso, para que você realmente consiga chegar naquele mínimo aceitável.
E você melhora, você performa no seu próprio processo, né? Você começa a performar mais e mais, né?
Realmente. E dali para cima é otimizar, é justamente você buscar até mesmo estar acima do benchmark do seu mercado. E para isso, claro, existem diversas estratégias que você pode usar para melhorar essa retenção.
E quando você fala isso, é um princípio muito importante que poucos empresários, poucas empresas dão atenção, que é para a sua base de clientes, né? Quando você se preocupa em aumentar a sua demanda, isso você, na marketing B2B, você faz muito bem. Melhorar a retenção, um segundo passo. E esse flow tá acontecendo. Aí chega uma hora que você tem uma base de clientes, que essa própria base de clientes, ela te traz novas possibilidades de novos negócios entre eles e também de outros negócios dos seus semelhantes ali, né? Aliás, dos semelhantes dos seus clientes para dentro do seu negócio. Por exemplo, você criou um mercado interno, um mercado seu, que esse mercado, ele fomenta a sua marca para os seus semelhantes ali, e você não precisa sair à caça, né, de novos mercados, de duplicar, triplicar a quantidade de geração de leads. Você não chega uma hora que você vai crescendo, que você pode até começar a levar prejuízo, né?
Sim, você falou coisas importantes e são passos, são partes, né, do funil que a gente também trabalha, né? Então, só para ampliar até, aqui a gente usa o funil pirata, né? Então, o funil pirata, ele é aquisição, ativação, a retenção, a receita e a recomendação, né? Geralmente o marketing tradicional, ele trabalha só a parte de aquisição e ativação, né? E a parte de receita, ela está realmente ligada a você, primeiro, vender mais para sua própria base de clientes, porque é 5 vezes mais fácil, né, você vender para o mesmo cliente.
Mais barato.
Inclusive até mais barato, é mais fácil, né? E também o seguinte... Você consegue até mesmo criar, por meio de entrevistas, pesquisas, etc., serviços complementares, né, daquilo que você está fazendo. Então, se você desenvolve um site, lembre-se que esse site, quando ele estiver pronto, ele também vai ter que ser impulsionado, né? Então você pode, além disso, oferecer também serviços de mídias pagas, né, etc. Então você sempre complementar, e como falei, é mais fácil você vender, é 5 vezes mais fácil você vender para o mesmo cliente, e a base, às vezes, do cliente, ela fica ali esquecida, principalmente quando o cliente ele faz um NPS, que é o Net Promoter Score, né, que é entender assim, qual que é o potencial de promoters, né, que você tem dentro da sua própria base, e tem ali um potencial enorme, porém ele não mexe nisso, que é a outra parte do funil, que é a parte de referência. Que é você, por exemplo, criar uma campanha onde você entrega um certo benefício para os seus clientes, para que eles indiquem você também para outras empresas, para pessoas da rede deles.
Que é parte outra, do princípio do key account, né?
Exatamente, que é justamente a forma mais uma outra forma também extremamente barata, né, de você gerar mais demanda qualificada para você, e principalmente porque cada vez mais as empresas, os clientes, as pessoas, elas confiam menos naquilo que você fala do seu produto, sobre você, sobre a sua empresa. Cada vez mais elas confiam em outras pessoas, né? Então, não é muito da... Inclusive, se você tem até uma pesquisa que saiu recentemente, cara, se você coloca, por exemplo, pessoas reais no seu site falando sobre você, falando sobre a sua empresa, você pode ter até 86% de conversão a mais, né? De mais pessoas se interessando pelo seu negócio, né? Então, cada vez mais as pessoas, elas confiam menos naquilo que você está falando sobre o seu negócio e mais naquilo que os seus clientes falam sobre o seu negócio. Então essa é uma outra parte muito, muito também esquecida, que é você usar a sua própria base de clientes para te recomendar. E aí você pode criar um benefício para que eles façam isso. Esse benefício ele não necessariamente precisa ser financeiro, né?
Sim.
Então hoje as pessoas elas querem mais experiência, né? Então, eu até tenho um CEO, um cliente que ele é um CEO de uma empresa que ele é muito respeitado no setor dele, e a gente tinha pensado em criar uma campanha de recomendação onde as pessoas que recomendassem a empresa dele poderiam ter um café com ele na empresa, né? Então, assim, ele é meio que... Ele é um influencer, né? Dentro do mercado dele, uma pessoa muito respeitada. Então,
as pessoas assim, querem ter esse contato, né?
Exatamente, quero ter que ir lá na empresa e tomar um café com ele, bater um papo, 1-2 horinhas, ele fazer um network, trocar ideias, etc. Então, assim, não é exatamente indique um cliente ganhe R$100. Não é sobre isso, né? Pode ser até um, por exemplo, eu mesmo participei de uma pesquisa assim, onde eu preferia ganhar um vale ali presente, né? Um vale barba, lá na barbearia Corleone, porque quem não me conhece, eu sou barbudo, né? E eu gosto de barba, assim, gosto da minha barba, né? Mas, e aí o que acontece? E aí eu queria, e aí entre ganhar um dinheiro e ganhar ali um vale para ir lá na Corleone e tal, e dizer que eu tenho um vale só para sentar lá e passar e
ter essa experiência. Lá na,
exatamente, para mim era melhor do que ganhar, receber dinheiro vivo, né? Então,
são valores intangíveis, né?
Isso, é a experiência, né? Hoje as pessoas elas realmente estão atrás de uma experiência. Então, se você pensar em algo aí para que você consiga, nessa linha, para que você consiga, para que os seus clientes te indiquem para novos clientes, né? Pensa sobre isso, pensa sobre experiência e não o dinheiro, tá?
É que legal que também quando você, vou falar, explora, mas no bom sentido, né? Explora a sua base de clientes, necessariamente para isso acontecer, você tem que se relacionar com ele. Quanto mais você se relaciona com a sua base de clientes, mais você entende o porquê que eles compraram de você. E surpreendentemente, o gestor, ele se surpreende, fala, meu, eu não sabia que o motivo ou os motivos que a minha persona, o meu perfil de cliente ideal comprava de mim eram esses. Né? É meio que um egocentrismo, né? Na qual atrapalha até mesmo na hora dele adquirir novos clientes, novos leads, novas possibilidades. Quando ele explora essa base de cliente, ele tem um conteúdo riquíssimo de informações que dão chancela para ele, que otimiza o processo dele de atrair semelhantes àqueles clientes da sua base.
Sim, exatamente. Inclusive tem assim, até táticas, quando você usa, você vai, por exemplo, investir ali no Facebook Ads, por exemplo, essa própria base que você tem, só para você ver como que é inteligente você explorar a sua base, né? Porque o próprio Facebook, ele tem uma função que é o lookalike, né? Onde você, por exemplo, sobe a sua base no Facebook e o Facebook, ele te dá pessoas semelhantes à sua base, né? Então, isso aumenta as vendas, porque aquilo que você já tem na sua base, o Facebook, ele vai apresentar o seu serviço para uma base semelhante, né? Dentro ali da ferramenta de anúncios, né? Então, em qualquer caso que você pensar, explorar a sua base para, justamente, seja uma campanha de referência, seja um lookalike, seja o que for, realmente você vai fazer algo mais assertivo, né? A chance disso acontecer melhor e de trazer maiores resultados vai ser realmente enorme.
Ah, muito legal, cara. Tem um papo bom aqui para a gente ficar tempos e tempo conversando. Mas só para a gente chegando ao final aqui, encerrar essa entrevista, dá um passo a passo. Eu sei que é muito genérico, né? Tem que conhecer um pouco mais do negócio de cada um, até do mapa mental, de onde está posicionado e como está posicionado cada negócio. Mas se tivesse que passar um passo a passo para esse empresário que está querendo, aumentar sua base de clientes, 2, melhorar o engajamento, melhorar a retenção e explorar melhor a sua base de clientes, o que você falaria para esse empresário que está nos ouvindo aqui agora?
Realmente, são, tal como você já havia ditado, são coisas realmente que, se você pegar um ponto, né, em cada um deles que você mencionou e você aprofundar, é realmente muito, muito amplo, né? Então, eu não tenho assim exatamente um passo a passo para isso, né? Vai do diagnóstico, vai também da necessidade e vai também da criatividade de você criar estratégias, né? Mas principalmente na parte de retenção, pense em coisas que não sejam realmente óbvias, né? Porque até vou dar um exemplo aqui, né? Não sei se você, quem conhece aqui, o Martin Lindstrom, né? Ele é um cara, eu acho que deve ser desses remanescentes dos gurus lá do passado, né? Do mundo dos negócios e tal. Ele é realmente aquele cara que continuou aí, né? Sempre em alta, e hoje ele é, né, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo na lista da Forbes, né? E quando recentemente a Swiss Airlines, né, ela estava passando por uma queda muito grande de tráfego, né? Ou seja, os clientes que voavam com ela, né, não estavam realmente voltando a voar com a Swiss Airlines, né? E aí, então, contratou ali o Martin, né? E ele bolou ali uma estratégia onde ele pegou a tripulação da Airlines, né, pessoas profissionais que compunham ali a tripulação da Swiss Airlines, e saiu pelo mundo fazendo entrevistas com passageiros, né? E aí, porque se você pensar assim, cara, por que as pessoas não estão voltando a voar com a empresa, né? Então você começa a realmente pensar em coisas óbvias, como, por exemplo, eu quero mais espaço para minhas pernas, quero ter uma comida melhor, quero um melhor atendimento dos comissários, enfim, coisas muito óbvias, né? Só que dentro da pesquisa dele, ele também até identificou que isso era uma tendência no mercado, né? Então as pessoas cada vez mais elas estavam menos fiéis, né? E como a forma como ele resolveu isso, aí realmente vai daquela coisa que cada vez mais os empresários parece que têm medo, né? Que é realmente você falar com pessoas reais, com seus clientes, entendê-los de forma empática, né? Realmente não chegar com premissas, mas você realmente entender qual é a necessidade que os seus clientes possuem e como você está propondo resolver. Então, essa é a conclusão ali do trabalho do Lindstrom, né? Que ele entrevistou centenas de pessoas em todos os continentes, né? Já que a Suíça tem clientes no mundo todo, foi o seguinte, que as pessoas... o passageiro tem um problema, que é a ansiedade. E a forma como ele resolveu esse problema é o seguinte. Então imagine lá, você tá chegando, inclusive um exemplo que ele dá, né, assim, muito real. Tá chegando lá em Manhattan, certo? E aí falta uma hora para chegar em Manhattan, uma hora e meia. E aí o piloto do avião diz assim, pessoal, estamos chegando aqui em Manhattan, né? Se você a fila ali da para você ir lá chegar e carimbar o passaporte tá dando mais ou menos 30 minutos, né, de espera. Para você pegar a sua bagagem, tá, a fila tá mais ou menos aí uns 30, 40 minutos, tá? Se você mora em tal região de Nova York, o tráfego ali, o trânsito tá dando mais ou menos uns 40, 50 minutos de condicionamento. Exatamente. Então, assim, então, pessoal, fiquem tranquilos, porque, assim, com sorte você vai chegar na sua casa em 2 horas. Então, é até bom que a gente esteja voando aqui e a gente está no horário. Então, assim, foi uma forma muito criativa, né, de resolver um problema que é a ansiedade. E isso, cara, fez com que a Swiss Airlines aumentasse em 7%. O número, né, do tráfego dela, né, de pessoas voltando, né, para isso, tipo assim, numa empresa que já tem um market share alto, né, 7% é uma coisa absurda, né, uma empresa que tem milhões no mundo todo é uma coisa absurda. Então, eu acho que é mais nessa linha que eu deixaria a dica, que é o seguinte, você precisa conhecer o seu cliente, conhecer qual que é o problema dele e não pensar em soluções óbvias, tá? Em nenhuma parte, seja para conquistar cliente, seja para reter, seja para fazer com que eles te recomendem. Realmente você ouvi-los e também anotar, ter tudo aquilo que realmente é uma dor para eles, é um problema para eles, é algo que você quer resolver para eles, tá? Então acho que talvez seria melhor isso do que talvez eu dar aí um passo a passo.
Legal, excelente, excelente papo, excelentes dicas. E eu agradeço você mais uma vez, Márcio, por estar aqui estreando essa terceira temporada do podcast Campinas Shark. E se você se interessou em participar, pelo menos conhecer um pouquinho mais do nosso grupo, trazer o seu negócio, fazer novos contatos, aprender ali, fomentar essa nossa região aqui de Campinas, com insights, com dicas, com a sua experiência do seu negócio ou da sua vida pessoal, participa com a gente, não tem custo algum, a não ser o seu tempo e a sua dedicação. Eu vou deixar os contatos aqui para você nos conhecer um pouquinho lá através do LinkedIn, no WhatsApp e, quem sabe, futuramente aí participando dos nossos encontros quinzenais online por enquanto. Márcio, obrigado, valeu mais uma vez. Também vou deixar seus contatos aqui no link da descrição desse episódio.
Ótimo, obrigado pelo convite, Maurílio, e um abração aí para todos que nos ouviram até aqui.